Depois de mais de 12 horas, três sessões no mesmo dia, debates intensos, obstrução e muita polêmica, o plenário da Câmara aprovou na madrugada desta quarta-feira, em primeiro turno, o texto base da chamada PEC emergencial. Foram 341 votos favoráveis, 33 a mais do que o necessário para se aprovar uma PEC. O texto altera a Constituição para prever um teto de recursos para a nova rodada de auxílio emergencial durante a pandemia de Covid-19, o que é um tema consensual entre os deputados, apesar das divergências em relação ao valor a ser pago. Porém, o texto também trata de polêmicas regras fiscais e medidas de controle de despesas com pessoal e redução de incentivos tributários, o que gerou muita controvérsia. Quanto ao auxílio emergencial, o relator deputado Daniel Freitas, do PSL de Santa Catarina, ressalta que a PEC garante 44 bilhões de reais para o governo federal arcar com a ajuda financeira à população mais pobre ao longo de 2021, fora do teto de gastos públicos.
E nós precisamos sim, como o presidente Bolsonaro vem fazendo, já entregando 293 bilhões de reais até aqui, entregarmos o mais rápido possível 44 bilhões de reais que vão garantir o sustento dessas famílias.
O texto não especifica o valor do auxílio, mas governistas projetam quatro parcelas de R$ 250. Já a vice-líder do PT, deputada Érica Cocai, do Distrito Federal, fez coro com a oposição pela manutenção do valor pago em 2020, R$ 600.
Ninguém lutou mais do que nós pelo auxílio emergencial. Nós não queríamos que tivesse sido suspenso o auxílio emergencial. Já é o mês de janeiro, o mês de fevereiro, em que a população não tem o auxílio emergencial. E o governo queria R$ 200. E que nós conseguimos no parlamento chegar a R$ 600.
O relator Daniel Freitas disse que debateu o texto com a equipe econômica e os líderes partidários. Freitas manteve na PEC as polêmicas contrapartidas fiscais para o auxílio emergencial.
Essa PEC que leva o nome de PEC emergencial, mas ela é muito mais do que isso. Ela é considerada um novo marco fiscal. Nós teremos a oportunidade, se nesta PEC algo ficar para trás, de revermos e rediscutirmos isso nas reformas administrativa e também tributária. O momento agora é de responsabilidade fiscal e responsabilidade com as pessoas que mais precisam de nós nesse momento.
A oposição, no entanto, classificou essas contrapartidas fiscais de chantagem governista e chegou a propor o fatiamento da PEC a fim de aprovar apenas o auxílio emergencial e deixar os demais temas em tramitação paralela. Já o primeiro vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, apresentou argumentos contra o fatiamento.
Nós não podemos oferecer um auxílio que não caiba dentro das contas públicas e que corroa as finanças do país no médio e longo prazo. Diante disso, a atitude de vincular o pagamento do auxílio possível a medidas de natureza fiscal que preservem o controle do câmbio, o controle da inflação, com um patamar de juros baixo que permita a retomada da economia pós-pandemia, é a atitude mais responsável com o presente e com o futuro.
A PEC permite que o governo federal adote ajustes fiscais emergenciais em momentos de calamidade pública e sempre que os gastos obrigatórios superarem 95% das despesas totais. Hoje, elas estão em 92,5%. De forma facultativa, estados e municípios também poderão adotar essa espécie de gatilho fiscal. PT, PSB, PDT, PSOL, PCdoB e Rede obstruíram a sessão com vários requerimentos para tentar atrasar ou impedir a votação. Os pontos da PEC mais criticados por esses partidos são os que preveem redução de benefícios tributários e de incentivos fiscais a vários setores, proibição de concursos públicos e congelamento dos vencimentos de servidores públicos, inclusive daqueles que estão na linha de frente de combate à pandemia. O líder da oposição, deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, sintetizou os motivos da obstrução.
Uma PEC que afeta de sobremaneira o Serviço Público Federal, constitucionalizando o fim da lei da informática, afetando demais estados do Nordeste, estados da região Sul, estados da região Sudeste. Não cabe outra alternativa de que não obstruirmos, pelo menos para denunciarmos que em troca dos R$ 250 que provavelmente darão, estamos acabando com o Brasil.
Após reunião com vários deputados nesta terça-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, divulgou nota para afirmar que os benefícios concedidos pela lei lei de informática serão preservados na futura proposta de redução de incentivos que o governo vai encaminhar ao Congresso Nacional. Mas o vice-líder do PSOL, o deputado Ivan Valente, de São Paulo, chamou a atenção para pontos do polêmico ajuste fiscal que tendem a ser mantidos na Constituição mesmo depois da pandemia.
O auxílio é emergencial. O auxílio é para 4 meses. Mas a PEC, que eles chamam de emergencial, é uma PEC que vai ficar na Constituição. É a constitucionalização de um arrocho fiscal brutal sobre os servidores com Estado mínimo.
O líder do PCdoB, deputado Renildo Calheiros, de Pernambuco, questionou as contrapartidas fiscais e o uso de uma proposta de emenda à Constituição para aprovar o auxílio emergencial.
Bastava uma medida provisória do presidente da República, essa matéria já teria sido votada e o auxílio emergencial que as pessoas tanto esperam já seria uma realidade. Não sei por que botaram essa parte do auxílio emergencial junto com tanta maldade contra o serviço público.
Já o líder do governo, o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, defendeu o texto integralmente.
Esta PEC assegura para os brasileiros o auxílio emergencial nesse momento de dificuldade, mas também transmite que o governo tem compromisso com o ajuste fiscal, tem compromisso com as contas públicas, vai trabalhar incessantemente para manter a política de juros baixos que tem permitido que o poder aquisitivo seja mantido da população.
Nesta quarta, o plenário deve concluir a votação dos destaques que poderão alterar o texto base já aprovado. A conclusão da análise da PEC emergencial com a votação do segundo turno também deverá ocorrer nesta quarta. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.